Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 289, o seu podcast com as estreias, né, as grandes estreias do streaming e dos cinemas, Brasil e mundo afora. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bom, Merigo. Eu gostei que você foi mais poético, você teve uma licença de discurso agora muito mais bonita, sei lá, parabéns aí pela abertura diferenciada, apesar desse programa ser só o 289, né, se fosse 300 até que teria... Enfim.
Especial, isso aqui é especial. Tá bom, 300 tá chegando. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de O Peso do Talento, ou The Unbearable Weight of Massive Talent. Se você foi educado em Brighton, fala aí, Pedro Estraza, você que foi educado em Brighton.
The Unbearable Weight of Massive Talent. Cara, é difícil falar esse unbearable, parada. Esse weight, fica meio maluco, né? Mas enfim.
Bom, é o filme que estreou nos cinemas brasileiros aí no dia 12 de maio. E é o conhecido filme em que o Nicolas Cage faz o papel dele mesmo. Eu sei que a gente já pode falar isso há muitos anos já, né? Nicolas Cage fazendo ele mesmo, mas aqui é de verdade. Nicolas Cage é literal.
Não, a chamada do pôster é Nicolas Cage é Nick Cage, né? Só que é raro isso. Porque foi Nick com K, né? Tipo, podia ser só o Nick com C, assim, porque é o Nick da massa é esse, né? Sei lá.
Nicão da massa. Então é isso aí. Muito bem, vamos falar do filme dirigido pelo Tom Gormican daqui a pouco, porque antes...
Mas antes...
Eu quero te pedir aqui para seguir o @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram... No Twitter, no Letterboxd, tá? Segue a gente para não perder nada, nenhuma novidade. Participar lá das nossas pautas, das nossas conversas, deixar comentários, né? É o lugar ideal para você fazer isso, além do e-mail cinematico@b9.com.br. Também te pedir para não ser como a gente, que economiza aqui nas estrelinhas. Eu sei que a gente é cri-cri, crítico, criterioso... Tem senso crítico, todas as palavras com cri a gente é...
Não tem amarração com ninguém!
Exato, mas quando você vai dar estrelinha pro Cinemático no Spotify ou no Apple Podcasts, é 5, nem pensa. Clica em 5, enviar, é isso aí, pronto. 5 estrelas, não economiza que não gasta, não vai te custar nada no bolso. Então 5 estrelinhas e por fim, também, isso já te custa no bolso, mas eu te garanto que vale a pena... Que é se tornar...
Isso aí te cobra.
Te cobra. Se tornar assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático ou então aí no aplicativo do Apple Podcasts, porque assinante do Cinemático tem acesso antecipado aos episódios de quinta-feira como esse daqui, tá? Do Peso do Talento. Quem assina ouve antes de todo mundo. participa do nosso grupo lá no Telegram, né, para comentar com a gente. O Pedro manda links, tem erros de gravação, tem conteúdo extra, enfim. Nossa,
o erro de gravação de Cavaleiro da Lua, cara, quem não tava lá perdeu muito, cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Pois
é. Então, para você ouvir os bloopers do Cinemático, só fazendo parte do nosso grupo no Telegram, se tornando assinante, catarse.me/cinemático ou diretamente pelo aplicativo aí do Apple Podcasts. Se você assinar pelo Apple Podcasts, porque é o seguinte, a Apple não nos libera nenhum dado. Apesar de você ter um benefício lá que é ter 7 dias grátis para consumir o conteúdo, a Apple não, a gente não sabe quem é que assina, né? A Apple só diz, alguém assinou, mas a gente não tem e-mail, não tem nome, não tem nada, porque, né, cuidando dos seus dados. Se você assinou pela Apple, manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br que a gente te coloca dentro do grupo, tá? Te dá pulseirinha VIP, ok? Muito bem. Vamos lá falar de O Peso do Talento?
Bora falar do Peso do Talento, porque peso é só o que a gente tem, né? Talento é o que falta.
Nossa. Spoiler! Vamos lá!
Nick Cage. God, this place is stunning. What is your favorite movie?
That's one of those questions that's impossible to answer. You can't just limit it to one.
Imagine me and you, I do.
Is it too much?
Is this supposed to be me? It's grotesque. I'll give you $20,000 for it.
Pedro Estraza, quem é esse mano aí, esse Tom Gormican? Porque pra ter feito esse filme aí, eu achei que ele fosse um cara mais influente, mas pelo jeito não, né?
Não, eu tava no extremo oposto, cara. Você tava falando agora, fosse mais influente, eu achei que era alguém que não tinha nada a ponto de ser um filme que devia estar na blacklist de Hollywood ali, sabe? Aquela lista de projetos que nenhum estúdio pega e que fica rodando, aí eles publicam anualmente uma lista lá e a galera pega depois. No fim, não tem nada a ver com isso, só que o cara realmente é só um desconhecido, só que ele, né, o Tom Gormican, que é o diretor do filme e co-escreveu o filme ao lado do Kevin Eaton, né, eles... carreiras muito pequenas, né? Se você pegar o caso do Tom Gormican, ele só tem dois créditos na carreira antes do Peso do Talento, que é a série Ghosted, que a Fox lançou em 2017. Teve uma temporada que foi cancelada e que foi lançado primeiro no online, depois foi pra TV, era aquele lance tipo... ninguém sabe muito bem trabalhar com internet, sabe? E que tinha o Adam Scott e o Craig Robinson nos papéis principais. Eu acho que o trabalho mais conhecidinho dele até então era o Namoro e Liberdade, né? De 2014, e que se você olhar hoje, parece um filme com um puta elenco, né? Tem Zac Efron, Michael B. Jordan, Miles Teller, Imogen Potts, Mackenzie Davis, sabe?
Olha!
É demais. Muita gente, sabe? Fazendo filme. Só que é isso, é 2014. Então, se você pensar, esse filme ele saiu... 8 meses antes do Whiplash chegar nos cinemas, então fazer o Miles Teller virar alguém conhecido, né? Porque o Miles Teller meio que estourou com o Whiplash. Saiu 1 ano e meio antes de Creed, que é quando o Michael B. Jordan virou o Michael B. Jordan, né? Tipo, ele já tinha feito os projetos, mas ele realmente virou um ator de primeiro escalão com Creed. No mesmo ano que começou Halt and Catch Fire, que foi a série que lançou a Mackenzie Davis no mercado. E 7 meses antes de Um Amor em Cada Esquina transformar a Imogen Potts numa pessoa conhecida, né? Tipo, ela realmente... brotou no mercado pra muita gente a partir da comédia do Bogdanovich. Então, basicamente, era só a comédia romântica com o Zac Efron naquela época, sabe? E não é um filme marcante, ninguém tem uma boa memória do filme, sabe? Meio completamente batido o filme. Era só o filme do Zac Efron, sabe? É basicamente isso a carreira do cara, de verdade. Não tem curta, não tem nada, assim. É um cara que meio tá tentando explodir na indústria. E ele explodiu junto com o amigo Kevin Eaton nesse projeto, que é o Peso do Talento. E que é um projeto que começou como um roteiro especulativo nessa vibe de, pô, vamos homenagear a carreira do Nicolas Cage, porque a gente sabe que eventualmente ele vai voltar, sabe? Ele foi esse puta artista nos 90 e tal. E tem toda uma história doida, né? O Nicolas Cage, eles não falaram com o Nicolas Cage até circular por vários estúdios, então o projeto ficou em desenvolvimento muito tempinho ali e ficou sendo vendido entre os estúdios, né? E aí eles meio que falando, o Nicolas Cage só tem uma noção que o projeto existe... Ah, a gente falou com o agente, né? E eles falaram mesmo com a gente, né? Que ele até deu algumas notas do que ele não toparia fazer de jeito nenhum no filme, sabe? Então, meio que assim, eles foram conseguindo, o João Pão falou, não, precisamos falar com o Nicolas Cage agora. E foi ainda assim, foi difícil, né? Porque o Nicolas Cage falou, não, ó, eu neguei 3 ou 4 vezes o convite, né? Porque ele achava que era muita zoeira com a cara dele, né? Porque é isso, o Nicolas Cage virou um grande meme, virou uma figura meio mitológica na internet, mas a carreira dele é meio tipo, é isso, né, como o filme brinca, né, ele é um cara que nos últimos anos ele mais virou um meme do que exatamente um grande ator de primeiro escalão, né.
Apesar de estar fazendo bons filmes, né, assim, nesses últimos tempos aí, obviamente não são grandes filmes da Marvel, de Hollywood, blockbuster, mas ele tem feito algumas pérolas aí, né.
É, o Pig estourou ano passado, ele ficou considerado pro Oscar, mas no fim nem chegou, né? Teve também aquele filme que a gente comentou...
É, o da cor roxa lá, a cor que caiu do céu,
sei lá. A cor caiu do espaço, né? Que é um filme muito bom, inclusive, né? Puta filmaço. Caiu do céu, né? Foi o Chicken Little, basicamente. Mas enfim, pelo visto ele topou fazer o projeto porque o Gormican escreveu uma carta declarando amor pela carreira dele, falando, pô, esse projeto é pra você, sabe? Me tá dedicando pra você. Ou seja, falou, não é uma zoeira com você, é realmente uma carta de amor.
Ele ficou, sabe, naquela dúvida, né? Em onde que eu sou... Eu tô sendo zoado, vão rir comigo ou vão rir de mim, né? Eu acho que ele ficou nessa dúvida durante um tempo antes de decidir fazer o filme.
Exato. E até, né, eu tava vendo as várias entrevistas que eles deram aí pra divulgação do filme lá nos Estados Unidos, é que o filme saiu no mês passado, né? Primeiro fact-checking básico que o Nicolas Cage, né, ele até falou pro Hollywood Reporter, né? Rolou essa história de que ele falou, não vou ver o filme, eu faço o filme, mas eu não vejo o filme porque eu não quero saber. E ele falou, ó, eu sou produtor do filme, eu tenho que ver o filme pra negociar com a Lionsgate, né, que comprou os direitos, e falar pros caras o que precisa ser podado, etc. Então ele viu o filme. E segundo que o Gormick e o Ethan viraram e falaram assim, olha, se o Nicolas Cage não topasse, se fosse cenário do terror completo, as únicas pessoas que poderiam viver o Nicolas Cage na telona era o Christian Bale de maquiagem ou o Daniel Day-Lewis, ou seja...
Caramba!
Só psicopatia.
Só!
Só, tira o Daniel Day-Lewis da aposentadoria pra fazer o Nicolas Cage. O que pode dar errado nisso, né? Mas enfim, o projeto rolou, né? Eles foram até rápidos, né? O filme foi comprado em 2019, no finalzinho. Aí teve a pandemia, mas já em outubro de 2020 já tava tudo pronto. Então os caras começaram a filmar já com o elenco praticamente formado, né? O Neil Patrick Harris, ele entrou um mês depois, mas como a partição dele é mais nas arestas ali, funciona, né? E aí tem a história legal que o Pedro Pascal, ele foi contratado, tipo, eles procuraram o cara e tal, né? Mas assim, eles ficaram surpresos que o cara é realmente fã do Nicolas Cage, sabe? Então, pelo que o Gormican e o Ethan escrevem pra outros veículos, né? O Pedro Pascal colocou bastante do fanatismo que ele tem pelo Nicolas Cage no personagem do Javi, né? Do Javi, né? Que é o personagem do Pedro Pascal no filme. Então, cara, é muito legal, hein? Fica a dica dessa longa entrevista que o Nicolas Cage deu pro Hollywood Reporter aí, que é Nicolas Cage, um play Nicolas Cage, I Wanted No Part Of It. Que ele vai falar muito da carreira, né, de como, desses rumores, do status dele, né, que ele foi meio que saiu da central de Hollywood ali e começou a trabalhar nas imediações ali, fazendo filmes independentes e filmes menores, meio que pagando as contas, mas sempre nessa coisa de trabalho, né. Então fica, bem legal a carreira do Nicolas Cage aí, é um cara, parece muito bacana, tio. Conversar aí, pelo menos.
Incrível, vou ler essa entrevista aqui, quero fazer isso. Ó, vamos lá, sinopse.
Sinopse.
Criativamente insatisfeito e diante da ruína financeira, Nick Cage aceita uma oferta de $1 milhão para aparecer na festa de aniversário de um fã. As coisas tomam um rumo inesperado quando o lendário ator é recrutado para uma missão da CIA.
Resume bem o filme, pior de tudo.
Repercussão do peso do talento. No Letterboxd, 3.6 é a média do filme. No Rotten Tomatoes, 86% da crítica aprova versus 87% do público. Então ambos estão aí de mãos dadas, concordando. E no Metacritic, 67 de 100. Mas e o Din-Din, Pedro Estraza? Deu alguma grana?
Cara, esse filme, ele deu alguns azares, né? Ele realmente, né, até o momento, né, foram acumulados $23.9 milhões em cima de um orçamento de $30 milhões. Ou seja, ele não se pagou ainda, mesmo depois de um mês passando nos cinemas americanos, que é onde vem o grosso da grana, né? Nos Estados Unidos, ele começou bem ali, né? Ele fez $18.2 milhões desde o lançamento no final de abril, mas na estreia ele meio que deu um choque ali meio bobo, né? Na estreia ele fez $7.1 milhões, ele surpreendeu os analistas falam que era só 5 milhões. Mas ele bateu com os Caras Malvados, que é um filme de família, então não bate ele direto. Mas pegou o Homem do Norte, né? Que é meio que a mesma fatia do público ali, que é o homem adulto de 40 anos pra cima, sabe? Então meio que teve esse pequeno problema de concorrência ali na semana da estreia. Aí aqui no Brasil, né? Eu não sei dizer até que ponto foi afetado um pouco por aquela informação que saiu muito antes do esperado que ele ia pro Prime Video, né? Ele já tá rodando essa propaganda já há mais de um mês. E ainda por cima estreia junto com o Homem do Norte de novo, né? Que é de novo o mesmo tipo de público. Então ele ficou em sexto lugar nesse final de semana. Ele ficou atrás de Sonic e Dumbledore, né? E o Animais Fantásticos aí continua fazendo um dinheirinho. E olha que o Animais Fantásticos tá indo bem mal, né? No total. Fez apenas R$368 mil... e 16 mil espectadores, né? Então, assim, rolou um lançamento meio pife, assim. Ele realmente não bateu direito. E é interessante, né? Porque eu acho que ele ficou apenas 72 salas atrás do Homem do Norte. Então, ele teve o mesmo espaço que o filme do Robert Eggers no circuito, né? Então, ele realmente não deu muito certo. E aí entra aquelas questões, tá? Até que ponto a galera deixou pra ver no streaming? E até que ponto afetou que o filme foi adiado duas semanas, né? Porque ele ia estrear uma semana antes do Doutor Estranho. Agora, ele estreia na semana seguinte do Doutor Estranho, que tá fazendo dinheiro pra caramba, né? Parece que foi R$31 milhões só nesse último final de semana do Doutor Estranho, ou seja, a Marvel imprime um espaço no circuito ali que não dá muito tempo pros pequenos ali se darem bem, né? Então eu acho que teve esses fatores em mente, sim, sabe?
Muito bem, então vamos lá, vamos falar do filme?
Bora falar do filme. Discussão do filme!
Muito bem, olha, vou começar aqui dizendo o seguinte...
Você que é o fã de Nicolas Cage, a ponto de ter um braincast dedicado a Nicolas Cage. Eu queria começar dizendo isso aqui. A gente tem especialista na mesa e é apresentador, entendeu?
O braincast número 100. E olha, é especial, só, hein? Foi sobre o Nicolas Cage. Ó, já vou começar aqui porque eu sei que Pedro Estraza detestou, vai dar nota baixa, então... eu deixo quem gosta falar primeiro, né? Pra não ser detonado pela opinião de Pedro Estraza. Ó, seguinte, eu falei até no Letterboxd que, pra mim, esse é o filme, se existisse um algoritmo do Letterboxd e esse algoritmo fizesse um filme, seria O Peso do Talento, né? Porque reúne muitas coisas. Então, se fosse o filme da pira do cinéfilo descolado do Letterboxd, seria esse. E assim... Eu acho que O Peso do Talento é um filme estúpido e ridículo, só que ao mesmo tempo ele é divertido, engraçado, criativo e absurdo a ponto de você passar as suas 2 horas de maneira... Uma das mais divertidas que eu passei esse ano dentro do cinema.
Nossa.
E assim, é quase... Eu fiquei pensando, né, enquanto eu assistia, que é uma celebração, homenagem ao Nicolas Cage, só que feita por ele mesmo, né? E eu acho que é um filme que é capaz de celebrar o cara e ao mesmo tempo fazer piada, né? Não ficar só passando a mão na cabeça dele, mas tira sarro, faz piada, mas sempre com essa elegância. E uma coisa que eu tinha muito medo durante o começo do filme é que ele fosse perder a mão ali, perder o prumo em algum momento, e acho que isso não acontece, né? Você tem que, obviamente, embarcar nesse absurdo que o filme propõe, né, do Nicolas Cage assumir o seu status memético aí, o seu carisma caótico. Mas se você conseguir fazer isso, você vai se divertir, dar risada e vai ser um... Eu fiquei o tempo inteiro pensando, cara, como que eles fizeram isso? Pensando nos bastidores, né? Como que foi a conversa, a negociação para poder fazer com que esse filme acontecesse? Até porque quem que é esse diretor, né? Amigo do Nicolas Cage, da família? Foi o Nicolas Cage que dirigiu? Porque não pode, não é possível, né? Ele embarcar nessa aí, e ele embarca muito bem, assim. É óbvio que tem é um filme super meta, né, um meta comentário ali, então é por isso que eu falo que é uma pira de cinéfilo, acho que não é pra todo mundo, é pra quem é fã do Nicolas Cage, é pra quem é fã de cinema, né, porque tudo bem que o filme vai ter alguns outros pontos ali que tem, vai comentar um pouco essa adoração que a gente tem às celebridades, a imagem de estrela, as personalidades, mas ainda assim tá muito calcado na personalidade do Nicolas Cage, né? Nessa sátira que eles fazem, nessa autoparódia que eles fazem do Nicolas Cage, e eu acho que não funcionaria com qualquer outro ator, né? Se isso acontecesse, porque é o próprio Nicolas Cage que dá sentido ali ao personagem dele, né? De conseguir mergulhar aí nessas histórias, nessas piadas que eles vão fazer sobre ele. Que é isso que eu falei, né? Ele aceitar todos os memes e todo, talvez, o ridículo aí que a figura dele é colocada muitas vezes, mas ele, como ele já fez em outros papéis, né? A gente já viu. Às vezes o filme nem merece, mas ele se entrega, ele tem uma intensidade ali que faz com que o filme aconteça, porque ele é um cara que sempre se propôs a ser esse... Né? Depois que ele virou uma grande estrela de Hollywood e deixou de ser... Né? Ele se propôs a fazer um monte de filme, ser o working class hero lá do cinema e continuou trabalhando, e ele sempre se dedicou a isso, né? Eu acho que dá pra a gente perceber que ele é um cara que tá realmente engajado ali, né, naquela... eu acho que é a abordagem que ele dá pro filme que faz com que o filme aconteça, né? Então, é isso. O filme depende dele. De novo, tá difícil explicar por que que funciona, por que que ele é esse cara, mas funciona. Essa sátira acaba funcionando, pra mim, né? E uma outra coisa que eu queria dizer antes de passar a palavra, Pedro Strass, é que outra pessoa que tá muito bem no filme é o Pedro Pascal, né? Eu acho que ele também brilha aí a fazer esse personagem com que a gente consegue se identificar, sendo um ser humano que tem essa devoção ao Nicolas Cage e tá nessa linha fina aí entre ser um cara obcecado e esquisito e ser fã, né? Então acho que ele total. Consegue trabalhar. Não é?
Ele e é o cara que tem mais. Acho que tem mais carne ali pra trabalhar no filme, né? Porque o Nicolas Cage, no fim, ele tá fazendo mais a. É isso, ele é a imagem de si mesmo ali. E rola esse estranhamento, né? Meio como é que eu faço pra fazer essa imagem, como eu sou percebido pelo público, por esse público específico, né? Que
isso.
Criou esse filme, né? E o Pedro Pascal meio que realmente tá dando voz ao fã ali. Eu acho que é uma forma bem bacana até de trabalhar o personagem ali do jeito que vai, sabe? Eu acho que... E é isso, eu gosto do Pedro Pascal. Eu acho que ele tem sido mal usado. Eu acho que depois que ele fez o Mandalorian, ele ficou muito preso a esse tipo macho man, né? O cara grande salvador.
Isso, isso.
E ele tem muito... Tem um alcance ali que eu acho muito maneiro. Inclusive, eu sou das poucas pessoas que defende ele no Mulher Maravilha 1964 ali, porque é o cara que sabe fazer muito bem a comédia, sabe, por exemplo.
Então, ele traz essa leveza aí. Eu acho que essa história do Nicolas Cage aí, que eu acho que as pessoas que não precisam ser fãs dele podem se conectar, que ele é esse cara, né? Tipo, a gente sabe que tem um personagem excêntrico aí, mas ele tá ali numa necessidade de aceitação, né? Então ele tá trabalhando isso o tempo inteiro. Eu acho que muitas pessoas podem se reconhecer aí nessa história. Mas enfim, cara, acho que o filme é super audacioso em conseguir equilibrar esse fato com ficção aí. E, meu, me diverti loucamente, achei super criativo.
Adorou todas as referências de Las Vegas,
cara,
até o...
Exato. Tudo muito gostoso, sabe? De ver todas as... Eu acho que essa é uma arte, né? A sutileza com que eles conseguem caminhar entre fazer a piada, entre tirar sarro do Nicolas Cage e ao mesmo tempo homenagear. Não é fácil você conseguir fazer isso, né? Você poderia cair em várias armadilhas ali de você, de repente, pesar a mão na tiração de sarro, e acho que ele nem não toparia fazer isso. Ou então de ser um filme que vai só passar pano pra ele, e não é o caso. Então é uma homenagem muito criativa. E ao mesmo tempo que o filme tira sarro com os clichês de ação, né? Eles vão fazendo essas piadas, essas meta-piadas, elas vão... É um inception de piadas, né? Então acho que eles conseguem dosar muito bem isso e até ser emocionante ali no final. Eu sei que é clichê também, mas eles já tiraram sarro disso antes, então estão livres para fazer. Um grande momento que eu passei no cinema esse ano foi assistindo O Peso do Talento.
Se sentiu representado por O Peso do Talento, Carlos Merigo.
Muito bem.
Mas cara, eu acho que antes de falar do filme, eu queria até falar do Nicolas Cage, assim, que a galera vê muito como zoeira, né? Esse lance, né? Eu acho que foi ele ganhou, uns anos atrás, na China, o prêmio de melhor ator da história, né? Teve todo esse lance também. E, tipo, a galera embarca muito na zoeira com ele. Mas é isso que você falou, né, Merigo? É o cara que, assim, a dedicação que ele dá aos papéis é realmente uma coisa muito louca, independente do projeto. Eu lembro quando eu fui ver aquele Dying Light, acho que era esse o nome, do Paul Schrader. E, cara, era um filme completamente quebrado, assim, sabe? Aquela coisa de produtor interferindo demais no projeto, o negócio não passa, deixa de fazer sentido. E, cara, a dedicação, mano, do Nicolas Cage ao papel ali, sabe? Ele dava voz pro negócio do Paul Schrader num nível que o filme meio que começava a funcionar em alguns momentos, sabe? E é isso, independente do projeto, do nível do filme, assim, o cara realmente tem entrega ali. Eu acho muito maravilhoso nisso. E é o que me faz curtir ver os filmes dele, assim. Esse lance do, pô, é o Nicolas Cage, sabe? É o cara que vai se comprometer ali. É um nível meio Tom Cruise sem a parte do glamour de Hollywood que ele tem hoje, sabe? É meio que...
Total.
É o cara que tá lá entregando direto, assim, falando, não, vou trabalhar. Por isso que eu gostei tanto de ler essa matéria do Hollywood Reporter, assim, ele falando que, cara, é muito estranho fazer um filme desses, porque as pessoas... Eu digo muitos fucks nesse filme, eu sou uma pessoa completamente revoltada no filme e, tipo, na vida real eu sou uma outra pessoa, tá ligado? Ele gosta de ficar quieto em casa, lendo filosofia e com o gato dele no colo, sabe? Umas paradas meio assim. Acho legal ter essa noção, sabe? É interessante que o filme, ele realmente parte da imagem do Nicolas Cage, né? Essa imagem que o Nicolas Cage ganhou nos últimos anos, essa figura memética da internet, assim, que é o cara do overacting, né? E que é meio... É a mesma conclusão meio louca, né? Porque ele era muito condenado como ator nos anos 90 por ser o cara que se entregava demais os papéis, né? Sempre aquela coisa super exagerada. Eu acho que o Face Off teve muita gente criticando o filme porque, ah, não, porque o Nicolas Cage... Tá completamente exagerado, o filme não faz sentido e tudo mais, sendo que Face Off é uma obra-prima, assim, John Woo no seu... Realmente no seu auge, assim, eu não economizo elogios, assim, ao filme. Mas, né, aí entra a parte mas. Eu acho que o filme é muito estranho, porque ele me soa muito genérico, assim, e meio desperdiçável em alguns momentos, assim. Eu fiquei realmente... Assim, a certa altura do filme eu comecei a ficar meio tipo, putz, né, eles realmente não fizeram o melhor que podia fazer com esse personagem, assim. Existe uma dedicação ali à imagem do Nicolas Cage, mas é um filme que fica meio morto entre ser o filme do culto ao artista, né, e ser o filme do fã, né. Então, tem toda essa história de espionagem que eu acho que nunca sai do zero, e eu acho que acaba ficando meio... Não, existe um problema de tom, às vezes, sabe? O filme quer se... Ele tenta se levar a sério alguns aspectos, tipo ação ou seriedade dos eventos, mas ele também tá fazendo tudo isso com um sorriso no canto da boca, sabe? Se satirizando constantemente ali.
É, o que eu percebi é isso. Nada é sério ali. É tudo uma... Tudo é sátira, né?
É, então. E aí meio que vai interferindo pra mim, sabe? Então eu ficava preso o tempo todo olhando pro filme e falando, não, pera, você tá fazendo piada disso, mas aí você quer que eu leve a sério esse momento aqui, né? Só que... Então existe um problema de tom, sabe? E eu acho que a narrativa do filme sofre muito com essas idas e vindas, assim. E aí o filme... E assim, eu gosto muito do Nicolas Cage, mas eu não... Pelo que eu percebo nesse filme, eu não sou essa parte da turma do fã Nicolas Cage que meio que move todo o lance do filme, né? Então, essa imagem do Nicolas Cage, Nicolas Cage, blá, blá, blá. E aí o filme vira um grande nada pra mim, sabe? Ele não consegue fazer nada do que ele se propõe, sabe? Eu acho que foi o Sérgio Alpendre que definiu muito bem isso no Letterboxd. Ele vai abrindo várias frentes, só que nada é explorado direito, e aí começa a ficar meio... uma grande fatiga pra mim o filme, sabe? E aí entra uma coisa que eu acho que é assim, sabe? Você falou isso agora, amigo, de que só o Nicolas Cage poderia ser o ator contemplado por esse filme. Eu discordo, sabe? Eu acho que se você pegar qualquer ator ali da época, então, por exemplo, John Travolta, e colocar ali nesse roteiro, e aí trocar as referências e tudo mais, o filme meio que vai ficar a mesma coisa, sabe? Ele não vai ser tão afetado assim, sabe? Então, eu olhar e falar, putz, cara, realmente não tem nada, não é nada específico, e é muito preso na própria piada pro seu próprio bem, sabe? Então, meio que vira uma grande piada interna no filme, e aí eu vou ficando pra trás, sabe? Aí eu vou ficando pra trás, ali num nível meio tipo, putz, ok, que legal. Eu queria me perder mais com a piada, mas o filme meio que me perde por ser só uma piada interna pra si mesmo, sabe? Então, é meio
interna.
Foda.
Interna. Muito bem, a gente vai pros spoilers ou notinha direto?
Vamos pros spoilers, eu acho que vale falar assim.
Spoilers!
Spoilers!
Please, Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Eu... Tem uma parte favorita, Merigo, você que é o fã do... Você que é fã de Nicolas Cage, eu tô realmente querendo saber mais disso, assim. Você teve momentos que você ficou, caraca, John Woo, Face Off, Not the Beast,
assim,
né?
Eu gosto, saiu, né? Mas eu não sou fã obcecado igual o Javier aí, Javier? Javi, o Javi. Igual o personagem. E eu, cara, eu me deliciei com todas as referências e comentários. Eu acho que até um amor ao cinema, assim, eles discutindo ali como que vai fazer um filme acontecer, né? O Nicolas Cage falando de... sendo esse cara que, em tese, não é respeitado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma baita de uma sensibilidade artística, né? Ambos têm isso. E você consegue enxergar os momentos, as piadas, vindo de longe, mas, ainda assim, elas são muito boas, elas funcionam. Aquele momento que ele vai abrir lá, né? A porta, O Ravi falando, você tem certeza que você quer entrar aí? Isso vai mudar a sua percepção. Você sabe que ele não vai, a garota sequestrada não tá ali. Mas quando ele abre, você fala, caraca, que legal, né? Tipo, é muito gostoso essa relação, esse bromance entre os dois, né? E quando eles vão lá, e quando o Ravi tá propondo pra ele fingir que eles estão sendo perseguidos, e quando o Nicolas Cage topa fazer, tudo isso é muito azeitadinho, é tudo muito redondo, não tem um ponto, nada que eu tiro desse filme, cara. Acho que todas as coisas funcionam. Tirando, talvez, alguns os personagens secundários ali, mas que eles servem como uma... Eles servem pra levar a trama pra frente, né? Então, tudo bem, você topa, mas esses dois juntos é muito legal, né? De você ver esses dois. Você sabe que, por exemplo, ele não trouxe a mãe, a esposa, e a ex-esposa e a filha, porque ele tá... Você sabe que ele é o cara que não é o que a CIA tá dizendo que ele é. Isso tudo já tá... Você já entendeu que o filme tá querendo te enganar, mas tudo bem, cara. Você se... Eu, né? Pelo menos me delicio com cada decisão criativa que eles tomaram aí nessa história. Então, e os dois juntos, né? Nessa dinâmica aí do ídolo e do fã, eu também, cara, veria mais tempo...
Cara, eu veria muito mais tempo se fosse só o Pedro Pascal e o Nicolas Cage ali, sabe? Se fosse um filme de 1h40 só disso, cara, seria muito foda. Mas aí é isso, aí de repente tem que ter toda a coisa da CIA ali. E é bizarro, porque assim, a ação do filme é muita ação, um filme que não precisava ter ação, sabe? Podia ser só a comédia do fã com o ídolo, sabe? Tava tudo.
Mas bem. eles falam isso, eu não gosto de comédia que fica só a gente falando, né? Eu gosto de comédia que tenha situações que desenvolvam a trama. Cara, é isso, tá tudo amarradinho. Toda vez que eu achava que o filme ia se perder, ia cair num lugar que, putz, tudo bem, a piada funcionou durante 10 minutos... Agora acabou, agora é ladeira abaixo, né? E não, eles seguram essa piada até o final, né? Inclusive de fazer a conexão que é feita no final do filme, de que é a cena que ele tá lá pra sendo perseguido com o filme que tá sendo exibido nos cinemas e tá todo mundo assistindo, que é a volta, né? Como que é a frase que eles
comeback
falam?
Comeback do...
Comeback, só que a gente nunca foi em lugar nenhum, né? A gente sempre continua aqui. Então, tudo isso, cara, é muito... muito bem amarrado, parece... Eu sinto que é um projeto de quem é fã mesmo, assim, sabe? De alguém que se debruçou nessa história e contou cada um desses pontos de maneira quase artesanal, sabe? Então, eu fico até chateado que o filme não faça um sucesso de bilheteria, apesar de que eu acho que as críticas estão muito boas, né? E talvez seja o que vai importar aí nesse momento. Mas é um filme que tem, pra mim... Vai ter uma carreira longa aí depois em streamings, para ser reassistido e tal. Acho que ele se segura até nesse sentido.
Não, eu acho que tem esse lance, né? Falando em posição de contexto, né? Eu acho interessante que é um filme de fã nesse momento da cultura de fã, assim, que a gente tá vivendo, sabe? Então, toda essa ideia de contemplar o fã, né? Que a gente vê muito nos filmes da Marvel... Ou até, né, a gente vai discutir essa semana do Homem do Norte, né? Tem muito essa questão de contemplar públicos muito nichados, né? Ver isso acontecer pra um ator, eu acho maneiro, pelo menos, assim, enquanto proposta, né? Então, e quem sabe levantar o Nicolas Cage, né? Tipo, pô, o cara, sabe, tá trabalhando aí direto. Um cara que topa tudo, né? Ele fez o Homem-Aranha no ar, no Aranha-Verso aí, esses tempos, sabe? Ele é um cara que... Ele não parece, assim, ele teve problemas financeiros ali na virada dos anos 2000 pros anos 2010, teve, mas ele não é um cara que parece se guiar por isso, ele parece constantemente trabalhar em torno dessa dedicação ao trabalho, ele gosta do trabalho em si, né, então...
Isso, exato, e o filme mostra isso, cara, eu acho que isso que é legal, eu fico até, eu ficava muito me perguntando quanto será disso que é o Nicolas Cage real, né? Que é o cara que parece que gosta do trabalho, que se dedica, ele fazendo audição lá pro diretor na saída do restaurante, tentando ser escolhido pra um papel.
Eles citam House of Strangers nesse filme, eu tomei um susto quando o cara fez essa citação, falei, não é possível que isso veio do roteiro, você deve ter visto do Nicolas Cage se bobear,
então,
porque é um filme,
cara,
muito perdido lá dos anos 40, sabe?
É isso que eu falo, meu, é tudo amarrado ali, não parece... eles não encheram linguiça com nada, assim, alguém que realmente se debruçou nesse roteiro e se dedicou a criar essa história, e por isso, para mim, já tem um valor aí, além, obviamente, de ter essa celebração do Nicolas Cage. Então, adorei o filme. Vamos ver notinhas?
Notinhas!
Eu vou de 4 estrelas com coraçãozinho.
Eu vou ser o ogro da semana aqui e dar 1,5 pro filme aqui. Mas é porque é isso. Eu realmente, cara, eu achei chato. No final do filme eu tava meio tipo, putz, não tá avançando, tá ligado? Não tá indo pra lugar nenhum isso. E é duro, porque é um filme com uma proposta tão legal, cara. Tipo, pô, vamos falar do Nicolas Cage. Vamos contemplar o Nicolas Cage e o filme meio que vai pra lugar nenhum,
você,
sabe?
A sua nota detonou o filme, deixou com média 2,75.
3
né?
estrelas, já tá na nota 3 estrelas, tá ótimo.
Tá,
eu acho
bom,
que é
triste.
Isso. E que vai ter vida longa no streaming, viu? Eu não duvido que vai ter uns numerinhos bons do Prime
Video. Eu acho, cara, deixa eu te falar uma coisa. Sério, assistindo ao filme, eu ficava assim, como é que a internet toda não tá falando desse filme, sabe? Como que isso não é um trending topic? Como que... Aquelas cenas do Paddington 2, meu, é muito bom aquilo, cara. É muito memético, é muito internet. E no fim, pelo menos no Brasil, né? Na minha bolha...
Não, mas você vê que nos Estados Unidos foi a mesma coisa, né? O filme parece que ele não teve... Assim, ele foi anunciado, teve esse hype do anúncio. Tipo, que é uma coisa que carregou o filme até o lançamento. Tipo, pô, é um filme do Nicolas Cage que ele faz o Nicolas Cage desde o começo. E aí no lançamento meio que ninguém apareceu, não chamou a atenção de ninguém e meio que eu tenho essa impressão, sabe? Eu acho que é um bom estudo de caso de como não trabalhar o hype da internet, sabe? Porque realmente lá fora e aqui o filme, ele chegou meio morto, parece, sabe? E é muito triste isso, pelo menos pra mim.
Vamos falar isso, né? Eu detesto, mas vamos dizer, é um filme que se tivesse na Netflix... Né, talvez fosse o filme mais assistido da semana, fosse um trending topic.
Tipo aquele filme do Marseille que tá bombando agora na Netflix.
É,
né,
então, tipo... exato.
É triste, porque é um filme que eu acho que merece ser visto na telona, pelo menos, assim. Tem esse lance, e tem esse lance do culto a uma estrela de Hollywood que é o Nicolas Cage, mas é bizarro como um problema de marketing muito sério com esse filme rolou, assim, eu tenho essa impressão muito sincera.
Muito bem, então ficamos por aqui nesse Cinemático de hoje. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e também siga a gente nas redes sociais @cinematicopod no Twitter, no Instagram, no Letterboxd pra deixar comentários lá, não perder nada e obviamente assinar o Cinemático, né? Porque quem é assinante ouviu esse episódio aqui antes que todo mundo, tá bom?
Uma semaninha antes.
Perfeito. É isso, Pedro.
É isso, Merigo. Até semana que vem.
Até. Beijo. Tchau.
O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.